Está começando mais um episódio do Papo de Finanças e hoje vou bater um papo com Leonardo Rodrigues, empreendedor e treinador comportamental e criador do Código da Mudança. Seja muito bem-vindo, Léo.
Salve, salve, meu parceiro. Cara, muito obrigado pelo convite. Uma honra imensa poder estar aqui no podcast, batendo um papo contigo, né? A gente trocar aqui um pouco das ideias que a gente tem aí de vida, lições de vida, experiência, conduta. Conduta é uma coisa muito importante, né? E de alguma maneira poder somar algum insight, algum conhecimento aí pra tua audiência. E pra minha também, porque eu vou mandar eles virem aqui ouvir o podcast, tenho certeza que vai ficar bom.
É isso aí. Cara, pra gente começar, me fala um pouquinho o que tu faz, né, um pouco mais na prática, assim, resumidamente, o que é o Código da Mudança. Aí um minutinho pra gente, né, comentar esse bate-papo aí, né, vamos falar sobre família, sobre trabalho, sobre virtude, sobre ganhar dinheiro e como se mistura isso tudo.
Cara, vamos lá. Primeiro, o que eu faço? Filho, gosto de dar uns tiros, né? eu acho que é... A minha vida é muito simples, tá? Então, assim, eu não tenho muito esse negócio de fazer o que ama, todo esse romantismo, essa filosofia toda, tá? Cara, eu gosto de trabalhar e ganhar dinheiro, é isso que eu faço, tá? Eu gosto de empreender, eu gosto de construir. Já tomei várias decisões ao longo da minha vida de às vezes, ir por um caminho mais difícil justamente pra me desafiar. Então eu sou um cara assim, meio maluco, meio workaholic. Eu gosto de trabalhar, velho, tá? Hoje, o que eu faço nas duas empresas que eu tenho, na verdade são três, né? Uma é essa aqui, esse coworking que a gente tá agora, e as outras duas são de educação. Então, cara, hoje eu tô bem concentrado, bem focado, trabalhando com educação e gosto muito do desenvolvimento pessoal, de autodesenvolvimento. Acredito que todas as pessoas deveriam buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Só que, claro, né, ao mesmo tempo a gente vê hoje uma onda de coachings performáticos aí no Brasil. As pessoas têm uma certa distorção do que é autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal. Elas acham que é aquele gritinho, né, de empreendedor de palco. E
bater palma, vamos lá.
Tony Robbins, isso aí. Isso aí, cara, eu acho que não é por aí. Tem um outro caminho que eu venho descobrindo. E eu gosto de falar assim, eu venho descobrindo, eu me coloco como numa posição de aprendiz. Tu vai perceber isso o tempo inteiro. Eu não me coloco na profissão de mestre, mentor, essa coisa toda. Cara, eu sou aprendiz. E aquilo que eu aprendi, eu acho que vale a pena compartilhar. E é isso que eu estou tentando fazer, né? Ajudar as pessoas. Lá no Código, né? É uma comunidade, é uma assinatura anual com aulas de desenvolvimento pessoal totalmente contra-intuitivas. As minhas aulas são contra-intuitivas, são anti-motivacionais, é uma outra pegada. E esse papo aqui do podcast vai ser bem nessa linha. Você não vai... Não vou vir aqui te falar frasinhas motivacionais pra agitar a galera.
Cara, a primeira pergunta, assim, pra gente debater aqui, e é um bate-papo, assim, né? A gente vai ter partes que a gente vai concordar, que a gente vai discordar. A gente não combinou nada, né? Só os temas principais aqui. É, cara, pegando família, hoje tu com esposa, tu com teu filho, com o teu Vicente também, né? É, cara, qual que é, como tu enxerga essa questão de conciliar, como se diz aí, né, hoje em dia, de buscar o equilíbrio entre família, trabalho, entre ganhar dinheiro e ter, né, uma parte de indivíduo decente, vida digna. Como tu enxerga essa mistura de coisas e essa busca de equilíbrio, como muitas pessoas acreditam que é o ideal e que é o grande foco de qualquer pessoa?
Porra, bicho, mas daí tu já vem de sol na primeira pergunta.
Ah, né? Cara, eu falei que ia ser assim.
Cara, então, que eu acho, assim, tá? Eu acho que, assim, pra quem tá me ouvindo agora, tá? Cara, você faz o que você quiser da tua vida, né? Se você quiser ficar dormindo pro resto da vida vendo TV, Netflix, beleza, é a tua opção. Né? E o outro cara lá que quer ser o workaholic, beleza, cara, cada um cuidando da sua vida. Agora, a gente precisa olhar para algumas coisas. Assim, esse negócio de eu preciso viver minha vida, esse negócio de eu preciso ter um equilíbrio de vida, é uma certa, pra mim, é uma certa bengala, tá? Que ela surge das pessoas meio fracassadas na vida, assim. Mais ou menos assim, cara, lá fora o desafio é grande pra caramba, tá? Eu... mais ou menos já tenho medo do que vem lá fora, eu tenho medo de ir pra rua, eu tenho medo de ir lá botar a cara, eu tenho medo de ir lá botar o peito e resolver os problemas que eu tenho que resolver. Eu tenho medo ou de empreender, ou dentro do meu emprego, liderar um movimento, eu tenho medo de liderar projetos. Então eu começo a arranjar um pouquinho essas desculpas, né? Ah, cara, a vida não é tão pesada assim, não vou trabalhar tanto assim, eu vou... preciso aproveitar.
Calma, vai devagar.
Isso, não, pega leve, né? E o que eu mais via, os meus colegas de trabalho na época e algumas pessoas que eu... de mentoria, ou até alunos também, cara, o que eu mais vejo é as pessoas assim, não, a vida não é tão pesada assim, né? E aí, quando a gente começa a olhar pra isso, é o seguinte: o que, que as pessoas não querem? Inclusive, hoje eu escrevi um texto sobre isso lá no grupo, numa comunidade paga que tem, que é o seguinte: as pessoas não querem abrir mão dos seus prazerzinhos da vida, né? Esses prazerzinhos
imediatos, geralmente, também.
Prazeres imediatos, exatamente, né? Existe um materialismo desenfreado e uma ideia de vida, né? Um apego ao materialismo que, cara, as pessoas, elas estão sedentas é só por dinheiro e fama, elas querem só isso, né? Você vai pegar hoje um adolescente, um adulto, início da vida adulta, o cara quer o quê? É dinheiro, mulheres, carro, entendeu? É ostentação, luxúria, é
viajar
o mundo. As pessoas criaram essa concepção de vida. Agora, é óbvio, bicho, que você 8 horas por dia, de segunda a sexta, e às vezes trabalhando sábado de manhã, né? Você não vai conseguir alcançar isso na tua concepção de vida, porque a vida pra você é viajar, é ir pra praia, é transar, é ganhar dinheiro, não sei. Só que, cara, isso é um deslocamento da realidade absurdo, né? Porque é o seguinte, vamos lá, bicho. Se você é filho de um cara que tem muito dinheiro, talvez pra você essas portas estão abertas, porque você não precisa batalhar. Ou você talvez precise batalhar, mas dentro de uma realidade muito fora da realidade do brasileiro comum, do brasileiro médio, certo?
Uhum.
Agora sim, 99% das pessoas no Brasil não estão nessa realidade. 99% das pessoas no Brasil estão na realidade de pegar um ônibus e trabalhar, bicho. Então assim, cara, pra você que é um brasileiro médio, que é 99% do brasileiro, esse negócio de viver com mochila, viajando pelo mundo, pegar um laptop, trabalhar na beira da praia, tomando aguinha de coco, cara, provavelmente essa porta não tá aberta pra você. E aí você vai ter que fazer algumas privações. E essas privações vão ser o quê, André? Cara, é você abrir mão de alguns amigos, entendeu? Amigo preguiçoso, amigo que gosta de ficar só falando de pornografia do WhatsApp, mandando coisinha no WhatsApp, né? Aquela galerinha que tá sempre ligada na série do momento da Netflix. Porra, bicho, esses caras aí tu vai ter que tirar da tua roda de amigos. Isso é uma privação. Esses dias eu encontrei um amigo e ele me falou o seguinte: Léo, e o futebol, cara? Você nunca mais apareceu no futebol. E eu falei pra ele assim: cara, realmente eu não tenho ido no futebol, porque, cara, eu tô sem tempo. Mas como sem tempo, velho? É só sexta-feira. E eu fiquei pensando, porra, bicho, o papo do cara, é só sexta-feira. Cara, sexta-feira pra mim é ouro, sexta-feira pra mim eu tô trabalhando, eu tô morrendo.
É um dia como outro qualquer.
É um dia como outro qualquer, entendeu? E aí vem um ponto chave, né? Eu não vejo eu tirar o meu futebol, eu tirar esses momentos mais, digamos assim, superficiais ali, mais vulgares, mais de lazer da minha rotina, como um desequilíbrio, entendeu? Tu quer saber aonde que eu equilibro, onde eu tô equilibrando a minha rotina? Quando eu chego em casa, abraço meu filho, fico com meu filho em casa, vejo uma TV com ele. É ali que é o meu desafogo, entende? Meu desafogo não é com os amigos tomando cervejinha, me sentindo bem, né, trocando ideias sobre mulher, política, futebol, essa coisa toda, que o homem vulgar, ele gosta disso, né? Então, eu vejo, cara, que esse negócio de equilíbrio na vida é uma falácia, e com todo respeito a quem pensa assim, mas é a minha opinião, né? Uhum. É uma falácia de gente fracote, tá? De gente mole, de gente que não tem um espírito forte pra encarar o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é o balanceamento.
Uhum.
Quando você para de querer equilibrar tudo, equilibrar os pratos, né, na tua vida, você deixa uns quebrar e você cuida bem de alguns, né? E eu acredito muito mais nesse balanceamento, que é o seguinte: em alguns momentos da minha vida eu vou focar em algumas coisas e vou focar muito, né? E eu descobri outra coisa também, cara, que é o seguinte: no momento que eu comecei a eliminar essas áreas da vida, Paulo Vieira gosta de falar sobre isso, cara, e eu acho que é um absurdo, tá? Ele é um colosso, tudo bem? É, como eu falei, os coaches performáticos aí vendem o que querem na internet. Mas eu discordo, tem uma abordagem do Paulo Vieira que ele faz lá, tem umas 10 áreas da vida, e ele acredita que as pessoas podem ser felizes plenamente em todas as 10 áreas da vida. Olha, feliz tu pode ser, cara, feliz tu pode ser, mas tu te desenvolver e prosperar em todas,
não, tem
não é pra todo mundo, bicho.
Fato. Não, e isso eu concordo muito contigo, o próprio livro, a única coisa trata disso, né? Até já fica aqui uma sugestão pra quem nunca leu esse livro chamado A Única Coisa. E que ele trata muito disso, de o quanto que esse equilíbrio e essa busca do equilíbrio, ela beira a não fazer sentido, justamente porque, primeira coisa, todas as coisas, quando tu olha para uma vida equilibrada, você está no meio, né? Pensando numa linha, uma corda bamba, ter uma vida equilibrada é estar exatamente no meio, em tudo, com família, com amigos, com trabalho, com lazer, com tudo. E aí, o que é um desequilíbrio? Qualquer uma dessas áreas que tu ande um pouquinho para o lado, o que é totalmente normal numa rotina diária, tu já entra automaticamente em desequilíbrio. Então, ou seja, é uma busca, um desejo, quero ter uma vida equilibrada, mas que na prática não funciona. E aí, esse que é o ponto, nada na vida, e aqui falando, né, obviamente, para pessoas que têm uma mentalidade, de fato, de prosperidade, de sair da média, né, de fato, é essa busca por, cara, como é que eu faço para sair da média e tentar alguma coisa a mais, uma coisa diferente. E nessa busca por isso, naturalmente, tu vai precisar, como tu bem disse, abrir mão de algumas coisas. E aí que tá. Coisas relevantes na nossa vida, não importa em qual área for, ela não acontece no meio. Ela sempre vai acontecer nos extremos. Então, ou seja, é no desequilíbrio. Agora, o ponto é, como que um pai de família, como é que alguém que mora com os pais também, faz para conciliar isso tudo, digamos assim, só que combinando o jogo. Uma coisa é falar para tua esposa que, olha só, durante os próximos 2 meses, por exemplo, eu vou precisar trabalhar muito mais do que eu gostaria, porque eu tenho para entregar esse projeto, tenho esse objetivo aqui, e ela entender que isso é temporário. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o cara que só pensa em trabalho, só pensa em lazer, só pensa aonde quer que seja sem combinar o jogo com quem mora com ele, por exemplo. Aí sim, esse cara começa a ficar longe do papel de pai, né, papel de marido, papel de filho, de namorado. E aí que, na minha opinião, é o problema. Agora eu moro contigo. Buscar, de fato, um equilíbrio. Ninguém, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que teve uma vida ou que tem uma vida acima da média, que teve uma vida equilibrada o tempo todo. E aí você escuta o Flávio Augusto, escuta o Joel Jota, escuta Ícaro de Carvalho, qualquer um desses caras e outros que aqui não me veio um nome, pessoas bem-sucedidas, ninguém teve uma vida equilibrada.
Cara, esse é um ponto interessante, tá? Eu não gosto muito de usar os cases dos esportistas, jogadores de futebol e tal, mas nesse caso específico, tá? Os esportistas, como eles estão numa questão de que o ofício deles uma semana a mais de treino faz diferença.
Total.
Né? Então milímetros ali de esforço fazem diferença. A gente fica mais evidente que a privação de algumas coisas nos dá resultado. A gente não sente isso na nossa vida, né? Eu até acho que o homem comum, aí, o homem vulgar, que nem a gente que trabalha com outras coisas, a gente até, obviamente, consegue ter uma vida muito boa se privando de menos coisas. Agora, a privação é uma necessidade se você quer ter um nível de sucesso em alguma coisa. Isso aqui é simples, assim, é reto, é líquido e certo isso, né? Não adianta você querer achar o seguinte, olha, eu tenho 30 anos, estou ouvindo esse podcast, tenho 25, sei lá quanto. Né? Bom, agora eu quero ser muito bom em investimentos. Quero ser muito bom em investimentos. Vou aqui fazer o caminho das pedras. Eu recomendo para vocês, é um puta curso. Vocês estão perdendo dinheiro, vocês não estão fazendo nessa parada aí. É o seguinte, gente. Você quer aprender sobre finanças, você tem 25 anos. Cara, você vai precisar de 10 mil horas nessa parada, tá? Você é só fazer a conta, isso aqui é matemática, bicho. Se você quer ser muito bom em investimentos para consumo pessoal ou para ensinar, sei lá o que você quer. A questão é a seguinte, quanto tempo você vai levar para ficar bom nisso? Você não vai ficar bom por osmose. Você vai levar um determinado tempo, 10 mil horas, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É simples assim, né? Só que as pessoas querem o quê? Elas querem ficar boas em investimentos, elas querem ficar boas, ter um corpo sarado, elas querem seguir uma dieta, elas querem ao mesmo tempo curtir a série do momento da Netflix, elas querem acompanhar a Juliette ganhando o BBB. Então, cara, é muita coisa, entendeu?
Não tem como.
E aí querem pegar uma praiazinha no final de semana, um chimarrãozinho aqui, blá 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 blá. Bicho, não, olha, eu preciso entender que a minha vida, eu venho ao mundo com um tempo limitado, tá? E se eu nasci pobre, e eu, quando eu digo pobre aqui é classe média pra baixo, se eu nasci pobre, sem condições financeiras pra fazer tudo que eu quero na minha vida, eu, além de ter o meu tempo já limitado, eu, antes de querer construir, né, coisas faraônicas, eu preciso estabilizar minha vida. E o estabilizar minha vida começa por eu conseguir um empreguinho, ganhar o meu primeiro salário, começar a estabilizar algumas coisas, sair da casa dos meus pais, começar a virar um adulto sério, né, maduro, deixar de ser uma criancinha, principalmente para os homens aqui. O que eu vejo de homem barbado morando com pai e mãe, né, homem barbado sendo bancado por vô e vó, cara, isso é um absurdo, sim, entendeu? Então são reflexos do nosso tempo, mas o que pega aqui?
Cara,
esse cara
só assim, só nesse... Conheço gente com 60 anos que mora com a mãe ainda, tá, cara. Homem.
Cara, eu conheço uma figura aí, é uma pessoa, não posso falar o nome aqui, que vai que um dia ela ouve aqui o podcast, ela vai saber que é ela, né? Mas, cara, eu conheço uma pessoa que é o seguinte, o cara tá com quase 30 anos, entendeu? 2 filhos, mora com a mãe, sentado com a mãe, e o cara praticamente obriga a mãe a sustentar ele, né? E acho que é isso mesmo, porque a mãe tem condições. Mas isso aqui é papo pra depois. E enfim, velho, eu acho que assim, se eu quero algo um pouco mais relevante do que aquilo que eu tenho, né? E eu não quero me privar de nada, esse é o caminho pra frustração. Esse é o caminho pra frustração. É só fazer uma reflexão aqui, tá? Eu quero algo na minha vida, ali na frente. Exige um certo esforço, tempo e investimento. Só que eu não vou me privar dos prazeres aqui, né? Eu vou continuar vivendo a minha vida. Vai passar um ano, dois anos, eu não vou atingir.
Frustrou.
Logo, frustrou. Frustrou, uhum. Entendeu? Então, a privação, ela é sobrinha da frustração. A privação é sobrinha da frustração.
Uma boa frase. Uma boa frase.
Não, eu falei que não ia vir com frase motivacional, mas...
Não, mas essa aqui
não é motivacional.
Não, mas
essa é agora. Uma pequena consciência, cara.
E, cara, outro ponto que tem uma relação com isso também, que tu trouxe nesse início, na verdade, esse elemento de, enfim, ter uma vida digna, né? E a vida digna aí, de fato, é sair de casa, né? O quanto antes sair de casa, melhor. Não importa se vai se apertar no aluguel, isso vai ser importante para a vida, né? Para a maturidade e outras coisas. É claro que eu não falo aqui do cara miserável, né? O cara que... filho do carvoeiro, filho do... né? Mas... classe média que tem iPhone, né, basicamente. É, então, cara, qual que é o ponto? Como é que tu enxerga essa relação de pessoas que querem crescer, querem ficar ricas, querem ser bem-sucedidas, seja qual área for que ela atua, com isso de não querer se privar de nada? E ainda juntando um outro elemento aí, cara, que eu quero trazer aqui pra ti agora e ver a tua opinião, que é... pessoas que reclamam o tempo inteiro, botando a culpa no Bolsonaro, botando a culpa no PT, botando a culpa aonde quer que seja, sendo que ele não está nem vivendo uma vida digna antes, e ele só terceiriza para outra pessoa, para um partido, para uma pessoa, quem quer que seja, os fracassos da vida ou a sua vida monótona já há 30 anos.
Boa, boa. Tinha um charuto aqui agora para nós acender. Esse papo vai ficar bom, tá? Eu até andei encomendando alguns aí, falei pra ele, vou começar a fumar um charuto.
Cara, nunca fumei na vida um charuto, cara.
Cara, não, eu não sou o cara fã do tabaco, não sou o cara fã do fumo em si. Mas tem todo um ritual por trás de tu botar um vinho pra tomar,
não,
um
charuto. Tem
todo um ritual.
Sim,
aí,
tem.
Tá? E eu aí, como um aprendiz do Olavo de Carvalho, eu tô começando a adquirir os hábitos dele. Mas vamos lá, cara, tua pergunta é muito boa, tá? Bicho, esses dias eu fiz... A gente tem tempo aqui, né?
Tem.
Tá, beleza. Esses dias eu fiz uma enquete nos meus stories, tá? E eu perguntei o seguinte: o que é vida digna pra você? O que é vida digna pra você, tá? Umas 7 ou 8 pessoas me responderam: ter dinheiro pra fazer as coisas que eu quero, ter condições financeiras pra fazer as coisas que eu quero, ter patrimônio pra fazer as coisas que eu quero, ter segurança financeira, ter meu apartamento, minha casa, não sei o quê.
Ter a tal da liberdade financeira que vende por aí.
A liberdade financeira, né? Botando aqui um pacote, uma coisa só. Uma pessoa me escreveu o seguinte: ter o meu filho com uma boa educação, ter um bom casamento, ter o meu trabalho funcionando bem, minha vida profissional funcionando bem, e a minha, digamos assim, a minha, não influência que ela usou, não foi essa palavra, mas ela usou assim, a minha contribuição social, a minha contribuição em comunidade, né, também, minha generosidade em comunidade, foi algo assim que ela usou, um termo assim, tudo isso em dia. Cara, foi a única pessoa que me respondeu isso. Isso é a realidade do país. Na verdade, é uma realidade meio que do mundo, né? Se a gente parar pra discutir um pouquinho, quase todo o país está vivendo isso aí, os Estados Unidos está vivendo isso um pouco agora também, tem um monte de coisa acontecendo em torno disso. Mas, o que acontece, cara? Olhando pro Brasil, isso é epidêmico, esse tipo de pensamento. As pessoas, elas, de alguma maneira, desenvolveram um pensamento, uma crença de que a vida bem-sucedida, a vida plena, e aí de novo, tá? Prestem atenção no que eu tô falando. Coaches performáticos. Prestem atenção no discurso desses caras e vocês vão ver que tem um padrão nisso. Cara, a gente vê o tempo inteiro, todos esses caras que estão trabalhando aí, a maioria dos que estão trabalhando com desenvolvimento pessoal, o que os caras usam para chamar a atenção das pessoas? Para mostrar uma vida bem-sucedida? É uma chave de um Porsche? Uma chave de BM? Entendeu? É dinheiro?
Live nas Maldivas?
Live nas Maldivas, né? É o cara... fazendo uma live no trabalho dele, é uma cobertura lá no, na Faria Lima lá. Então, tipo assim, tem muita ostentação por trás, tem muito poder financeiro por trás dessa imagem de vida bem-sucedida. Só que, cara, esses malucos, né? Tudo bem, respeito o trabalho deles, eles são só reflexo de um tempo, do nosso tempo. Eles só estão fazendo ali o que o nosso tempo quer, né? E a gente vê o quê? Tudo que a gente está vivendo hoje, o que a gente vê na TV, as novelas, o que a gente vê nos jornais, na internet, tudo, né? Tudo está pautado em cima desse materialismo desenfreado. Tem um livro lá do Clube da Luta. Cara, o Clube da Luta é fantástico. E aí
fica é o retrato
aqui,
disso, né?
É o retrato disso. Fica aqui pra vocês a sugestão do livro do Clube da Luta, né? E do filme também, acho que tem no Netflix.
É, o filme ele é mais famoso, né?
O filme é mais famoso. Mas
Brad Pitt
e
tal.
Mas a questão é essa. A gente tá vivendo um momento de consumismo e materialismo desenfreado, né? E as pessoas pensam que a vida plena, a vida épica, essa parada toda, ela é você ter dinheiro, ter fama, sucesso, qualidade de vida, ter um emprego muito bom. Só que as pessoas esquecem, cara. Na verdade, não é que elas esquecem, elas não estão aprendendo, isso está se perdendo, né? Que tem coisas muito mais simples, muito antes que vem, quando a gente fala de você ter uma vida digna. Vida digna não é você ter dinheiro, brother. Porque é o seguinte, meu pai, a minha mãe, teus pais, teus avós, cara, os nossos avós não eram milionários e tiveram uma vida digna. Muitos deles tiveram uma vida digna, né? Opa, peraí. O que você está dizendo? Isso aqui agora ficou confuso para mim. Qual é a questão da vida digna? Cara, antes de você... Ou, antes não, mas a gente precisa dividir isso aqui, André. É o seguinte, dinheiro não tem a ver com vida digna. Dinheiro tem a ver com, cara, o quanto você consegue fazer dinheiro e empreender, entendeu? É isso, tá? É outra coisa. Bicho, todo o ser humano, todo o indivíduo, ele tem três áreas da vida dele que ele precisa cuidar. Isso aqui, para mim, é, cara, o alicerce do ser humano digno. Indivíduo, a parte dele com ele mesmo, a família e a comunidade. No momento que eu amputar o campo da família, no momento que eu amputar o campo da família, eu não estou sendo um indivíduo digno. No momento que eu amputar o meu papel em comunidade, eu posso ser um indivíduo bem desenvolvido, vou ser um puta de um egoísta, entendeu? Posso ter minha família bem cuidada e eu me descuidar da sociedade, eu estou abrindo mão muitas vezes da minha liberdade. Eu posso acabar, de repente, contribuindo para uma sociedade ser escravizada, entrar num regime ditatorial, dando um exemplo aqui, né? Eu preciso ter uma contribuição em sociedade, e a gente também precisa entender o seguinte, quando eu digo em sociedade é assim, cara, democracia não é o melhor modelo, é um modelo. Esse negócio de democracia a gente tem que tomar cuidado, porque uma democracia é todo mundo tem um voto, todo mundo tem uma voz, correto? Só que você tem um cara que tem uma instrução espiritual diferente, uma inteligência, uma filosofia espiritual diferente, e você tem aquele cara que ele é um cara que muitas vezes ele tá muito... Ele é estúpido, ele, né? Cara,
ele é ignorante.
Ignorante, entendeu? E o ignorante, muitas vezes, ele tá igual o sapo, né? Aquela metáfora do sapo cozinhando na panela, né? Ele tá ali, cara, ele não tá sentindo que a parada vai estourar pro lado dele.
Uhum.
Então você não pode ouvir todo mundo. Só que aí, velho, é o seguinte, nesse campo social, no campo da comunidade, digamos assim, né? Que é a parte mais... política do ser humano, por isso que eu sempre te digo, tá? O ser humano, ele é um ser político, porque a política, ela está nas relações. Você e eu aqui, a gente tem um nível de política na nossa relação. Uhum. A gente faz uma política da boa vizinhança, correto?
Sim.
A gente faz política da boa vizinhança com os nossos pais, com os nossos irmãos também, apesar do amor. Então, cara, isso é uma coisa que me chama muita atenção, tá? A gente tem que desassociar um pouquinho a questão da política em relação a Bolsonaro e Lula, primeiro. Uhum. Vamos desassociar um pouquinho. Política é relacionamento, é se relacionar, é você fazer parte de algo. E a gente vive numa cidade, a gente vive num país. Então, porra, bicho, eu faço parte disso aqui. É muito fácil dizer, olha, eu vou ficar milionário e vou embora daqui. Se der problema, eu vou embora. Tá, mas e aí todo o resto das pessoas que estão aqui, que você disse pra não olhar pra política, vão ficar como?
Sim.
Não, mas primeiro eles têm que alcançar o primeiro milhão deles. Não, primeiro não. Porque não tem espaço pra todo mundo ser milionário. E a gente sabe disso. Não existe espaço pra todo mundo ser milionário agora. No Brasil, do jeito que tá, não tem. Se eu disser pra que todo mundo agora, ó, vira as costas pra política, as pessoas vão virar as costas pra política. E eu posso ficar rico. Se dá uma porcaria aqui, a Argentina é um passo dali e a Venezuela é dois. Tá? Eu posso ir embora e as pessoas ficam aqui. Isso pra mim é uma extrema irresponsabilidade, é um extremo egoísmo, né? Eu acho que as pessoas não estão preparadas pra ouvir. Por exemplo, tem um termo que o Ícaro de Carvalho usa muito, que é o minha pátria e minha família. E eu entendo perfeitamente por que ele usa. Porque ele tá dizendo pra aquele cara que tá vendo pornografia em casa, que passa vendo bobagem, que tem perfil fake com o fundo do Naruto discutindo política no Twitter, é pra esse cara que ele tá dizendo minha pátria e minha família.
É pra esse cara.
É pra esse cara, uhum. Entendeu? Não é pra mim, não é pra ti.
Sim, sim.
É pro cara que, cara, tu tá ferrado, bicho. Tu precisa construir alguma coisa.
Sai dessa vida.
Primeiro, tu tem que estabilizar o indivíduo, né? Uhum. Pra depois ir pra comunidade. Agora, eu acho que a gente tem que buscar a vida digna, velho, é o seguinte, é eu cuidar de mim, tá? É eu, no campo do indivíduo, tá? Eu reduzir, eliminar os meus vícios. Vícios é preguiça, né? A soberba, a inveja,
o ego.
A ira, o ego, essas coisas, cara. Não adianta tu ter dinheiro e tu ser um baita de um filho da mãe. Tu concorda comigo? Concordo?
Claro.
Cara, você tem dinheiro e é um baita escroto, você não é digno.
Não faz sentido.
Você é um cara indigno. Entendeu? Você é um cara que ninguém quer estar junto. Você é aquele cara que tem muito dinheiro, muito patrimônio, mas você só faz mal pras pessoas, bicho. Você é um cara que, poxa, sabe, cai fora do mundo.
Sim.
Né? E isso é o que a gente mais vê. Eu posso ter um cara que é um, por exemplo, um governador, um presidente, tirano, com muito poder, com muito dinheiro, é um cara indigno. E eu posso ter um tiozinho sapateiro, né? Que tem um baita de um coração, que tira da mesa dele pra dar pra outra pessoa, pra dar pra um. Tira a comida da mesa dele pra dar pra um mendigo se precisar. Isso é digno, cara. Uhum. Entende? A gente tem aquele pai que abandona a esposa, que bate na esposa. Olha o caso do Henry agora, esses dias aí. Os caras mataram lá o menininho. Cara, eu quase chorei ouvindo essa notícia. Olha o caso das escolas agora. Aqui tem uma dignidade por trás disso, né? Eu, antes de querer, então, ter esse projeto milionário na minha vida, e não tem nada errado em querer ter, pode ter, né? Mas eu preciso olhar como indivíduo pra esses buracos aqui. Por que, André? Por que eu acredito, tá? Que é o indivíduo, a família e a comunidade. Já percebeu a quantidade de pessoas ricas que estão com depressão e estão infelizes? Por que tu acha que isso acontece? Porque o ser humano, o projeto de ser humano, ele tem esses campos do indivíduo, da família e da comunidade. E no momento que tu começa a ficar muito rico e tu não tem família, tu te sente como? Sozinho. Tu começa a ficar muito rico e tu vê que tu não faz a diferença nenhuma pra tua comunidade, tu fica como? Vazio, parceiro. Então, pra mim, a vida digna tá entre eu estabilizar o indivíduo, o meu indivíduo, eu ter uma família, né? Eu ter uma família, eu ter uma esposa, que as pessoas olham pro casamento hoje em dia como uma aberração, as pessoas querem acabar com o projeto do casamento. Sendo que o projeto do casamento é um dos grandes meios de você construir um indivíduo pleno, brother.
Uhum.
Como assim, Léo? Que papo é esse? Eu falei, tem um charuto aqui pra nós. Eu falei que eu ia viajar. Ó, presta atenção. Cara, quando você entra num casamento, meninas, com todo respeito, é difícil pra cacete, velho. Entendeu? Entrar no casamento é difícil pra cacete. Tomara que a Jéssica não ouça aqui o podcast. Né? Mas a gente vai brigar, vai se desentender. Cara...
E é isso?
É isso o casamento. O casamento é você escolher uma pessoa que você vai passar aturando os problemas dela pro resto da vida. Os erros dela, os problemas dela, a quantidade de coisas que ela pensa diferente de você. Porra, mas... E se é muito diferente? Ó, cara, você vai ter que aprender a lidar com isso. Você ama ela? Amo. Bom, então você vai ter que ajudar ela naquilo que você acha que é certo.
E aqui também, Léo, tem um elemento pegando o gancho desse tema... É, e essa minha opinião, que não é de hoje, é sobre casamento. A gente compara como era antigamente, nossos avós para cima, para hoje. Cara, naquela época, começar um casamento, aqui eu não vou falar dos casos extremos, obviamente, do pai, enfim, um avô que batia na filha, na mãe, espancava, tinha abuso, não, né? Um casamento normal, terminar uma relação não era opção. Não era opção. Não era opção. Isso fazia com que os dois lutassem de fato para essa relação ficar viva durante uma vida inteira. Meus avós ficaram casados 50 e poucos anos. E muita gente que está ouvindo aqui e tem avós vivos hoje, ou que já morreram, acredito eu, que muitos também viram os seus avós ficarem juntos 30, 40, 50 anos. Em que momento que se perdeu que hoje nada dura? E aí tu olha para algumas coisas. Quando tu começa uma relação hoje, essa é minha opinião, começa uma relação hoje indo mais para a linha casamento, né? Porque namoro é feito para acabar. Ou termina, ou tu casa. Então esse é o fato. Mas tu começa um possível casamento discutindo regime de comunhão de bens, cara. Meu, para tudo, entendeu? Para tudo. Porque tu já está pressupondo que, cara, tá, e se terminar? Quando tu deu essa chance para esse ser, acho que as coisas já começam de um modo errado. E outro elemento daí, antes de tu continuar com essa tua linha, é que assim, cara, o que, que a gente faz, ou como as pessoas agem quando elas pensam que, cara, dane-se o casamento, eu nunca vou casar na vida porque eu quero antes viajar o mundo. Aí depois que eu viajar o mundo inteiro, aí eu penso em casar, penso em ter um filho, então penso em ter filho. Esse dia teve uma pergunta no meu Instagram, se eu sabia, né, ou se tinha uma conta de quanto custa ter um filho. Cara, as pessoas acham que a vida é fazer conta em Excel. Ah, não, custa 2 milhões até os 25 anos ter um filho, custa 2 milhões. Cara, não importa, entendeu? Não importa o quanto custa. E essa geração de hoje é, né, uma geração que acha que a vida é viajar para as Maldivas todo ano, que é de fato viajar o mundo, que é ter uma BMW, que isso é viver uma vida plena para depois querer ter um filho, querer ter uma família. Eu acho que é um caminho do equívoco, porque, de novo, a vida é um sopro. Ninguém garante que vai ficar 50 anos viajando e depois sim virou uma chave. Ah, tá, agora eu vou achar meu esposo, agora eu vou achar minha esposa para daí agora ter um filho. Não é assim, cara. A vida, ela é muito é dinâmica, de fato, né?
Irmão, te convidar pra fazer uma reflexão. Olha só. Tem uma parábola em que Cristo estava caminhando numa estradinha, né, e ele encontrou uma figueira. Ele encontrou uma figueira. Uma árvore de figo, uma figueira sem figos. Ele encontrou uma figueira sem figos. E aí ele parou pra ver aquela figueira. Ela tava meio morta, assim, meio estranha, né? E ele olhou ela, viu que ela não dava figo, né? E ele amaldiçoou ela pra ela morrer. Ele matou aquela figueira. Eu não lembro exatamente como é a parábola, né? Eu tô ainda muito aprendiz nisso. Mas o que ele fez? Ele amaldiçoou ali a figueira, né? Definhou. E aí ele viu, né, mais pra frente, uma oliveira cheia de frutos. O fruto da oliveira é a azeitona.
Uhum.
Né? E aí ali ele faz uma reflexão que é o seguinte. Ele não é aqui nas palavras dele, mas eu quero eu trazer aqui, né? Por que ele amaldiçoou a figueira e a oliveira não? Né? Ele amaldiçoou a figueira porque é o seguinte, qual é a função de uma figueira?
Dar figo.
Dar um figo, os frutos, certo? A oliveira estava dando os frutos dela e ele não amaldiçoou ela, né? E aí, se a gente parar pra pensar, cara, quais são os frutos que a gente dá como ser humano? O principal deles. Qual é o fruto máximo que um ser humano pode dar? É dinheiro? É fazer milhões?
Não, é um filho.
A vida. A vida, né? E eu vejo esses caras falando de propósito, de sentido de vida, de meu propósito. Cara, o teu propósito não é que o teu propósito seja fazer filho, mas é o fruto máximo que você pode dar, né? É a vida. E eu vejo hoje as pessoas numa noção... Aqui que você falou, esse exemplo que tu deu, é o dilema máximo, tá? É o dilema máximo. Cara, eu vou deixar de ter filho porque eu posso perder a minha qualidade de vida, a minha condição financeira. Ou seja, eu estou colocando esse meu desejo materialista, esse meu apego material à frente daquilo que eu nasci para ser.
E mais, atrelando a viajar, atrelando prazer, a e tal, com qualidade de vida.
Isso aí.
Como se o filho não proporcionasse para ti.
Perfeito. Então, tá vendo que tem aqui um distanciamento absurdo. Isso,
total.
Cara, não é sutil. É grotesco. Não é sutil, é grotesco. Isso aqui pra mim é um afastamento espiritual, assim, do tamanho de uma cratera, né? E a gente precisa olhar pra isso porque é o seguinte, eu vejo que a sociedade, ela teve ela ganhou uma velocidade no acesso a esses prazeres com a internet, com a velocidade das coisas, né? O smartphone. Olha o que é o Tinder. Cara, o Tinder é sexo 0800, bicho. Entendeu? Uhum. É tu dá like ali, a hora que brilhar, rola ali um matchzinho, pay, né? Hoje a gente tem isso. Se você parar pra ver, a gente tem nas redes sociais, na internet, nos aplicativos, a gente tem solução não, né? Mas a gente tem ferramenta pra nos municiar nos sete elementos dos sete pecados capitais.
Uhum.
Né? Você tem o Twitter, você tem rede social do Facebook, isso vai te municiar de quê? De luxúria, você tem facilidades aí pra pedir comida, né? Você tem pra tudo, cara, pra tudo, você tem, na verdade, isso é o que prende o ser humano, né, é os esses uhum. vícios, e aí, cara, o que eu vejo? Esse mundo materialista que nos trouxe, que a gente tá construindo e que veio até aqui, é um dos motivos que tá nos afastando profundamente dessa ideia de casamento, porque as pessoas estão crescendo, olha só, quando eu tinha 20 anos, quase todas as pessoas me diziam, cara, não, casa agora, porque você vai casar e perder de aproveitar a vida, casa com 25, com 30, 31, 32, uhum. Esse era o conselho que eu recebia e era a concepção de mundo que eu vinha criando, de mais ou menos assim, cara, eu preciso aproveitar a vida. Só que essa concepção de mundo materialista diz que aproveitar a vida é você ter dinheiro, viajar, ter carro, ter casa, ter roupa, né, conhecer umas gatinhas, transar. É isso pra essa galera. É o que a gente via aí há uns anos atrás, agora tá mudando um pouco. o ser humano, a capacidade de consciência do ser humano não acompanhou essa velocidade que a internet deu. Então a gente, eu acho que a gente caiu num vale, mas eu acho que a gente agora está se recuperando desse vale. Tem uma consciência surgindo, a gente caiu num vale e agora a gente está se recuperando, agora a gente está recuperando essa consciência, tá? E o que está acontecendo? Agora a gente vê um movimento de pessoas, tem uns caras puxando. O Ítalo Marcilli puxa, o Ícaro puxa, a Lara não tanto, né? O Olavo é um dos grandes precursores desse negócio, que tá puxando muito forte isso, uma consciência...
O Olavo filósofo, né?
O Olavo filósofo,
todo mundo conhece ele,
não,
o cara do Facebook lá, né?
Não, o filósofo, de fato. O Olavo filósofo, não por esse lado ali conservador, ele tem uma posição política que é meio pró-Bolsonaro ali, ou... Não é para Bolsonaro, eu acho que é mais conservadora. Bolsonaro é a bola da vez,
sim,
né?
Sim.
Mas pode vir outro, mas esse é o Olavo.
Não, mas
é o filósofo.
Há um outro Olavo de Carvalho, diferente desse cara que muitos conhecem pelo...
É o filósofo e é uma riqueza absurda. Então, tem uma consciência surgindo e as pessoas estão começando a resgatar esses valores, porque elas perceberam o quê? Embarcaram nesse caminho materialista, embarcaram nesse negócio. O número de pessoas com depressão e ansiedade não para de aumentar, tá disparando. A gente tem outras ideologias aí que também entra junto nesse pacote, mas não importa agora. E a perda da identidade humana, a perda do indivíduo, velho, tá? Ela tá destruindo os seres humanos. A gente vê as pessoas tristes, infelizes com seu trabalho, infelizes com esse papo de propósito. As pessoas querem um trabalho pra fazer seu propósito. Cara, teu trabalho não é pra te sentir bem. O teu trabalho é pra desenvolver quem tu é. Ponto final, entendeu? Aquilo que você estiver trabalhando não é pra você fazer coceirinha no teu ego, ah, eu trabalho num escritório, papapá. Cara, vai tomar banho. O teu trabalho é pra quê? É pra você entrar lá, né, como um diamante bruto, e esse trabalho lapidar aquilo que você é. Todo o trabalho ensina várias coisas pra nós. Todo o trabalho, ele vai ensinar várias competências, várias virtudes dentro do trabalho. Por exemplo, você pega um trabalho chato pra fazer, você pode desenvolver a virtude da paciência.
Uhum.
O que a maioria das pessoas vê? Ai, não, esse trabalho não é legal, meus amigos não acham legal, então eu vou sair desse trabalho, vou trabalhar. Não é por aí. Só que a gente perdeu todo esse lado filosófico da coisa, esse lado espiritual da coisa. E o casamento, ele começou a se afastar onde? No momento em que a gente começou a achar mais legal ir pra festinha, né? Ir a quinta, sexta, sábado, ir até de manhã, às vezes na sexta-feira ia amanhecido trabalhar, né? A gente começou a achar que o negócio era só beber e conhecer umas meninas e fazer festa. É isso, cara, ali a coisa começa a se afastar, né? Eu sempre digo, todo casamento acaba quando o cara começa a dar like, ou a mulher também, começa a dar like, né, em foto de outras mulheres no Instagram, por exemplo. O cara que tá fazendo esse ato de dar um like ali, ele é um pequeno ato.
Uhum.
Mas ele é um pequeno ato de deslealdade que ele vai levar lá na frente a um ato maior. Um ato grande, um erro, um equívoco grande, ele não começa naquele equívoco grande, ele começa em pequenas...
Sim, tem outros elementos antes.
Em pequenas fraudes do dia a dia que a gente faz. Cara, o casamento começa a morrer aí, entendeu? Hoje a gente vê o quê? Esse negócio de ter filho e frutos, né? Ele é tão verdade que as pessoas estão substituindo os filhos. Elas não estão tendo filhos, que elas estão tendo o quê?
Cachorro,
velho. Cachorro. Entende? O ser humano, ele é... Esse é o projeto do ser humano. É só a gente observar aqui e viajar um pouquinho que a gente vai começar a entender. Olha só. As pessoas não querem ter filhos porque acham que é muito trabalho. Mas elas
ou
muito custo. Mas elas sentem a necessidade de ter uma continuidade, ou de dar o seu amor, ou de estar ali, de construir essa vida em família. E aí ela vai lá e consegue, bota um cachorro no lugar das pessoas. Cara, desculpem aqui os pais de pet, as mães de pet, mas a gente precisa falar uma coisa sobre isso, tá? Bebê é bebê. Criança é um ser humano. Cachorro é cachorro. Cachorro é um animal.
Claro.
Ponto final. Cachorro não tem nem consciência.
Não.
Entendeu? Cachorro não tem nem consciência. Se você... O cachorro se machuca, ele sente a dor, mas ele não tem nem consciência do que é. Então é coisa totalmente diferente, assim. Mas são reflexos, de novo, do nosso tempo, desse afastamento do sentido das coisas, desse apego material. Que nem você falou, né? A pessoa não quer ter filho porque não quer perder o padrão de vida. A pessoa não quer ter filho porque quer sair viajar final de semana, viajar nas férias, não ter ninguém pra se incomodar, aquela coisa toda.
Uhum.
Cara, isso é um pensamento egoísta. Tu não concorda?
Uhum.
É um pensamento puramente egoísta. É um dos maus do nosso tempo, velho.
E, cara, outro ponto aqui, indo pra mais um dos temas aqui desse bate-papo aí. É, cara, cara, qual que é a tua visão, assim, e pegando a tua vida até hoje, de fato, porque tu já também teve vários trabalhos também, né, diferentes profissões, tu foi CLT, lá atrás também fez alguns picos, assim, como eu fiz também, hoje também tá empreendendo aí com 2, 3 empresas, mais, né, o código, enfim, cara, como tu enxerga a nossa geração, que com seus 30 e poucos anos, né, enfim, né, carinha de 33, carinha de 34, mas com essa visão, e isso é a minha impressão, tá? E eu posso estar errado, mas a minha impressão de que, cara, não precisa assim trabalhar tanto, sabe? Não, pra quê? Porque a gente falou isso lá atrás, né? Mas no geral, agora eu falo de pessoas que estão na sua melhor fase da vida em termos de saúde, de energia, de tempo, disposição e foco. E mesmo assim acham que, cara, pra que se esforçar tanto? Tá bom essa vida meia boca. Qual que é a tua visão sobre isso? E que, na minha concepção, geralmente tem por trás essa questão de, eu prefiro ficar vendo Netflix do que ler um livro. Eu prefiro ir pra praia do que participar de uma imersão em evento final de semana. Geralmente tem essas escolhas por trás e que, na minha opinião, culminam com pessoas que tinham tudo, né, em princípio, para de fato terem uma vida muito melhor em vários aspectos, não só a parte de grana, essa é um reflexo, ele é importante sim, só que não é só ele, e estão numa vida cômoda, que estão com os pais, e assim, pessoas da nossa idade, jovens com saúde, com vigor. Qual que é a tua visão sobre isso, cara?
Cara, esses dias eu tava na escola, fui lá buscar meu filho, acho que foi ontem, inclusive, ou anteontem. E aí encontrei a prof dele e falei assim, aí peguei o Vicente, né? Ele veio, papai. E ela falou assim, bah, ele hoje incomodou um monte aqui, ferveu, não sei o que, né? Daí eu falei assim, que bom, né? Que bom que tá bem, né? Que tem disposição pra isso. E daqui a pouco vem mais um, vem mais dois aí, ele vai incomodar mais. Aí ela, nossa, mas 2, 3 filhos incomodam, né? Dá problema. Daí eu falei pra ela assim, cara, a vida é sobre problema. A vida é problema. Uhum. Né? A gente vai ter problema pro resto da vida, a vida inteira. Esse negócio de querer fugir dos problemas, de querer fugir das dificuldades, é uma fuga da realidade, uma fuga que pra mim é uma fuga da realidade, entendeu? É um negócio surreal, porque assim, as pessoas querem evitar problemas, querem evitar estresse, querem evitar esforço, né? Querem ficar naquela vidinha boa. Só que, cara, não é ali que a vida acontece. A vida não acontece no sofá, ou não no sofá, porque sofá as pessoas não se identificam tanto, mas
numa
a vida
linha
não
reta.
Acontece nessa linha reta, não acontece nessa zona de conforto, né? Você pega, você que vai na academia, o músculo cresce como? Né? Com massagem, né? com descanso, ou ele cresce com trabalho ali, com
repetição, força, né? Constância.
Nós somos igual um bíceps. Né? A gente é igual um bíceps, um tríceps, qualquer músculo que você queira. Cara, a gente só vai crescer esse músculo trabalhando. O trabalho é pra vida inteira. Uhum. As pessoas me perguntam, né? Esse dia eu até vi o Ícaro falando, não sei o quê, daqui a pouco eu vou parar, vou me aposentar, não sei o quê, eu vou fazer só algumas coisinhas assim. Então, beleza, opinião dele. Mas eu acho que o que molda o ser humano na direção daquilo que a gente pode ser, ou do máximo que a gente pode ser, e eu tenho essa ambição, tá? Eu quero ver até onde eu vou. Cara, eu não vou parar de trabalhar, porque o trabalho é o que me molda. A questão não é o dinheiro. Chega um ponto que o dinheiro já não faz mais diferença, entendeu? Uhum. Mas a questão é, até onde eu consigo desenvolver virtudes? Qual é o máximo do ser humano que eu posso chegar, velho? As pessoas não chegam dessa maneira, uhum. Tá? O cara só quer ficar o quê? Assistindo a Netflix dele, jogando o videogame dele, curtindo, sentindo os prazeres, sentindo bem, entendeu? Fazendo uns postzinhos no Twitter, discutindo política no Twitter, fazendo uns Tinder. É isso que a galera gosta, né? É isso que eu vim te falando, esse materialismo, essa maneira de enxergar o mundo assim, meio, eu preciso me sentir bem o tempo inteiro, né? As pessoas ficam buscando coisas pra se sentir bem o tempo inteiro. Cara, sinceramente, eu acho que isso é reflexo de uma geração fraquinha, que não viu grandes desafios na vida, tá? É uma geração que tem micro-ondas, dali dá 2 cliques, esquenta a comida, né? A tua avó, ela é de Ilópolis, tua avó é de Ilópolis, né? A tua avó, há 30, 40 anos atrás, provavelmente tinha que acender um fogãozinho a lenha pra fazer comida, pra assentar as coisas. Não era tão rápido assim, né? Então, hoje o cara vai ali dar 2 cliques e tem um micro-ondas. O cara dá 2 cliques e tem um iFood batendo na porta.
É tudo muito fácil,
rápido.
É tudo
muito fácil, muito simples. As pessoas me perguntam por que eu tomo banho gelado de manhã, tá? Eu não vou falar que tome banho gelado de manhã. Eu acho que isso não está acessível. Tomar banho gelado não é uma solução pra maioria das pessoas enquanto elas não entenderem o porquê. Vou explicar aqui para os teus alunos aqui, a tua audiência, por que eu tomo banho gelado? Cara, quando eu tomo banho gelado, tá? É ruim pra cacete. Entendeu? É ruim pra cacete.
Eu imagino, meu. Hoje tava 9 graus
aqui. Eu tomei banho gelado hoje, velho. Tomei banho gelado e dava soco na parede, assim, tipo, cara, sabe por quê? Porque aquele banho gelado, ele é algo extremamente... É uma contrariedade muito forte. Entendeu? É uma situação muito difícil pra
mim. Você já começa o dia fazendo uma coisa totalmente fora da curva.
Cara, eu já começo o dia vencendo algo extremamente desconfortável, entende?
Uhum.
É isso que eu encaro. É assim que eu encaro. Cara, eu vou... Pô, banho gelado não mata.
Mesma coisa como também acordar cedo.
Acordar cedo?
Já tá fazendo algo que é totalmente fora do comum.
Não mata. É isso que é o segredo. Não é por acordar cedo. Ah, eu acordo cedo e faço o quê? Cara, vai correr, sei lá, te vira, entendeu? Mas é o acordar cedo. É difícil fazer isso, de fato, uhum. né? Então... A gente foge dessas contrariedades, a gente foge do banho gelado, a gente foge de acordar cedo, a gente foge de comer a comida gelada. Aqui, o café que eu tava tomando. A gente foge de tomar um café sem açúcar, entende?
Uhum.
Cara, essas coisinhas são pequenas contrariedades que você começa a vencê-las, isso vai te fortalecendo, entendeu? Isso vai te fortalecendo. Homem, hoje em dia, tem medo de barata, bicho. Entendeu? Tem medo de barata. Porra, barata, o cara tem que matar com a mão. Porra, mas tu é um brucutu? Não sou um brucutu, mas são coisas, né? Que elas vêm com o tempo enfraquecendo o homem em si, né? E o enfraquecimento do homem, ele meio que molda uma sociedade. O enfraquecimento do homem molda uma sociedade. A nossa agora tá quase implodindo. É
total.
Só olhar.
Total.
É só olhar daí o que, que você vai ver, né? Você vai ver o Enzo de coque, barbichinha, com a camiseta do Tchê. Você vai ver o Enzo andando com o cachorrinho dele lá, levando o cachorrinho dele na pet e voltando. Mora com o pai, mora com a mãe, mora sustentado pelos avós. Então assim, não, eu não quero que você pegue aqui, você que faz isso, né, que está ouvindo, e leve para o lado pessoal. Isso aqui é um arquétipo, é um estereótipo que a gente está usando aqui para trazer o quê? Olha, gente, a nossa identidade está se perdendo. A identidade do homem hoje está se perdendo, né? Então, cara, tem vários pontos aqui que a gente precisa prestar atenção. Desse enfraquecimento, né? As pessoas querem trabalhinhos fáceis, André. As pessoas querem trabalhinhos fáceis, tá? Marmanjo querendo trabalhinho no ar-condicionado, querendo o cara não pode carregar ali, não pode fazer um esforço. Eu conheço gente que se tiver que pegar um pano sujo, passar uma água e limpar alguma coisa no chão, se frustra, fica incomodado, né?
Porque não foi pago pra isso.
Porque não foi pago pra isso, que minha dignidade, porque eu não cresci pra isso, eu não fui educado. Que isso, cara? Isso é o trabalho básico. Ao mesmo tempo, isso começa também em casa. Pai e mãe que dão tudo pro filho, que vão. Tem uma coisa aqui que acontece fundamental, é o seguinte, André. Lá no século XVIII, tá? As crianças iam até os 13 anos, e dos 13 anos elas se tornavam adultas. Aos 13 anos começava os rituais de iniciação da fase adulta.
Uhum.
Eu deixava de ser a criancinha da casa e virava adulto. Começava a ser preparado para ser adulto.
Uhum.
Começava a assumir trabalho, uma série de coisas, né?
Uhum.
Século XIX surge o quê? É esse agora que a gente viu. Surge a adolescência. Isso não existia. É só você ir procurar na antropologia. Isso não existia. Então o cara com 13 anos, agora até os 20, ele vai como adolescente. Só que qual é o papel do adolescente na sociedade? Cara, nenhum. Nenhum. A criança é aquela, a criança é aquele bichinho ali em defesa que a gente cuida dele, né? Dá tudo, amor, tudo, né? Essa fase dos 13 aos 20 é aquela fase rebelde.
Uhum.
Só que é uma fase em que você, quando surge isso aqui, você, como é que eles chamam? Teenager, né? Teenager, que é o adolescente,
né?
Esse teenager, eles, dos 13 aos 20, eles não estão tendo o ritual, digamos assim, de iniciação do adulto.
Pra vida real?
Mas deixaram de ser criança. E esse cara fica perdido. Entendeu?
Você fica num limbo.
Ele fica num limbo. Só que o problema é que a gente não sabe disso, a gente não vê isso. E dali pra frente, cara, tem muita gente continuando nesse limbo. E as pessoas estão ficando infantilizadas, as pessoas estão ficando molenguinhas, entendeu?
Uhum.
Então, eu vejo muito presente isso na nossa sociedade hoje, tá? Os caras buscando aí trabalhinhos fáceis, buscando fazer o menos trabalhoso possível, ficar no ar-condicionado, né? Tem neguinho aí que não quer trabalhar sem ar-condicionado, cara. Bicho. Essa não é a realidade do homem, né? Eu acho que o trabalho, inclusive é uma das coisas que eu falo em uma das aulas, tá, André? Eu acho que a gente deveria pensar sobre isso, cara. Todo mundo aqui, mesmo que você discorde de mim, né, e tu também, eu acho que a gente deveria pensar sobre o seguinte, tá? O trabalho não é pra nos fazer feliz. Feliz a gente vai ser tendo uma boa família, tendo um filho bem criado, sendo um indivíduo bom, honesto, que faz bem pras pessoas, né? A felicidade tá aí em você ser uma pessoa boa. Não é o teu trabalho que vai te fazer feliz. No momento que eu deposito, eu projeto, vou projetar a felicidade no meu trabalho, é a receita pra mim ser infeliz, tá? E aí, isso é uma coisa que a gente tem que separar. E a outra coisa é o seguinte: trabalho, cara, ele é pra nos ensinar, como eu tinha falado antes, as virtudes. O trabalho é pra nos moldar, tá? Por que que os nossos avós, avós, né, pai, mãe, eram pessoas assim, cara? A minha mãe tem 60 e poucos anos e trabalha. Trabalha firme, entendeu?
Uhum.
Ela não teve mentor nenhum, ela aprendeu tudo na lida. 60 e poucos anos servindo, servindo família, entendeu? Várias virtudes eu vejo na minha família, assim, na minha mãe e no meu pai. Humildade, paciência, entendeu? Amor, carinho, generosidade. Cara, pai e mãe é um ser humano incrível, né? Dentro da normalidade, não tô falando aqueles pai e mãe...
Sim.
Maluco, né? Dentro de uma média aqui...
Na regra, não é exceção.
Exatamente, na regra, né? E a gente precisa olhar pro trabalho dessa maneira, cara. O trabalho é pra dar virtudes, é pra dar competência. É isso. Então, assim, se eu pudesse voltar hoje, né? Pra falar... de mim, que é só o que eu posso falar. Se eu pudesse voltar hoje, cara, eu teria mudado várias das decisões que eu tomei lá atrás. Porque lá atrás, com toda essa inconsciência que eu tô falando, eu tomei um monte de decisões erradas. Tomei decisões de ir pro trabalho mais fácil, ir pro trabalho que pagava mais e não para aquele que ensinava
só
mais.
Só pela grana.
Exatamente. E isso eu senti que, de alguma maneira, eu poderia ter escalado minha carreira muito mais. Veja, eu não me considero um cara... no lodo, não considero um cara que tá no vale. Cara, tem duas empresas, três empresas, agora tô iniciando a terceira, né? Já tenho um meu faturamento, já tenho a minha vida tá bem encaminhada, entendeu? Minha vida tá bem encaminhada. Eu não posso reclamar, cara, não posso reclamar. Se eu perco um braço, agora eu não posso reclamar, minha vida é muito boa, né? Agora, vejam como é possível, desde que você tenha uma vida com privações, com foco, com disciplina, com trabalho, trabalho duro, né? Isso que a gente tá falando aqui. E eu tô dizendo aqui que se eu tivesse tomado algumas decisões um pouquinho mais conscientes ali atrás, talvez hoje outras portas estariam abertas na minha vida, com certeza estariam. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer, né? É possível chegar lá. É possível construir uma vida muito boa. Boa financeiramente, mas também boa no indivíduo.
Sim.
Só que isso vai nos exigir muitas privações. Abrir mão de muitas coisas para que a gente consiga. A gente não pode ter tudo nessa vida.
Cara, vamos indo para a parte final aqui do nosso papo, vamos fazer duas coisas. Primeiro, caso tu pudesse dar três, não sei se eu vou chamar de dicas, de sugestões, de ideias, para que as pessoas, na tua opinião, tenham uma vida mais produtiva, uma vida mais digna, uma vida melhor em vários aspectos. Quais seriam as três atitudes que tu... orienta, que tu de fato sugere para que para quem está nos ouvindo aqui possa ter uma vida em alguns aspectos, né? Aquele que para si fizer mais sentido possa ter avanços, possa ter melhoras.
Cara, não é três dicas, assim, eu vou dar aqui um combo aqui de umas coisas que eu acho que são importantes, tá? Primeiro é o seguinte, o primeiro passo, não sei com quantos anos que você que está me ouvindo aí você está, mas você precisa pensar no seguinte. Bom, já passou aí teus 20 e poucos, 30 anos, você já não pode recuperá-los. Agora daqui pra frente eu quero que você faça essa meditação que eu vou passar. Cara, quem você quer ser nessa vida, tá? Ou lá atrás, há 10 anos atrás, quem você queria ter sido quando você chegasse na idade que você tá agora? Você conseguiu isso? E aí eu quero que você pense o seguinte, assim. Te imagina agora com 80 anos, lá no teu leito de morte. Talvez 90, se você quer. Eu não quero chegar até os 90, tá? Pra mim até os 80 eu tô legal. Fumando meu charuto, meu vinho, até os 80 eu tô bem. E dando uns tiros também. Agora sim, você tá lá com 90, no teu leito de morte, com teus filhos, os teus netos, esposa, família, sei lá quem, tá? E aí você, marido, né? Você vai fazer uma reflexão assim. Cara, alguém te pergunta, cara, você se arrepende de alguma coisa, né? Como foi a tua vida? E aí você faz a seguinte reflexão. Será que a minha vida valeu a pena? Essa era a vida que eu queria ter, que eu queria ter tido, né? Hoje, você, tá? Hoje, você, com a vida que você tá levando, a maneira como você tá indo, lá com 80, 90 anos, você vai ter sido quem você queria? Você vai estar satisfeito com isso? Essa é uma primeira meditação. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai dizer que não, porque normalmente a gente tá se desviando do caminho que a gente quer traçar, né? A gente tá sempre aí distraído. Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, gente, é você articular muito bem o seguinte: onde eu estou, para onde eu quero ir e onde eu estou. Para onde eu quero ir, a gente acabou de falar. Onde eu estou é o seguinte: olha, hoje eu tô aqui, tô empregado de tal maneira, tô trabalhando em tal atividade, tal ofício, tenho tais e tais deficiências de caráter, tais e tais deficiências de vícios, né? Eu olho para os homens, eu olho pornografia mesmo, né? Eu sou avarento mesmo, né? Então eu quero que você olhe para todos esses buracos aí da sua personalidade que tem e você pense o seguinte: o que que falta agora para mim, de onde eu estou, do meu ponto A para ir para o meu ponto B lá na frente? O que que eu preciso fazer todos os dias a partir disso? Tá, gente, aqui é uma reflexão de instalação, cara. Você vai se instalar na realidade, você não tem... Ó, você tá olhando lá pra frente e agora você sabe onde você tá. E a partir disso você vai fazer o que precisa ser feito pra chegar lá. E aí, André, eu diria assim, tem três coisas básicas que o cara tem que... Todo mundo tem que ter. Antes de querer uma transcendência, antes de querer buscar uma vida espiritual, filosófica, inteligência emocional, tá?
Antes de querer mudar o mundo.
Não. É, cara, sabe, tipo assim, sai da internet. Apaga tua conta no Twitter aí, teu Facebook, se você não fizer isso. É o seguinte, bicho, objetivo. O livro do A Única Coisa lá, que você sempre fala sobre ele também, é um livro muito bom pra isso, tá? Tenha um objetivo em mente, foque num único objetivo, numa única coisa, né? Defina uma única coisa pra você e trabalhe em cima disso. E que essa única coisa, obviamente, né, ela esteja ligada a essa visão de quem você quer ser. Cara, organiza a tua rotina, começa a acordar um pouquinho mais cedo, organiza uma sequência de blocos de tempo na tua rotina, né? Organiza teu dia a dia pra você ter um dia produtivo. Porque é o seguinte, gente, por que eu falo de rotina, tá? Olha só, na nossa vida e durante a nossa vida a gente vai viver em torno de 30, 40 mil dias, né? Nossa vida então é 30, 40 mil dias. Você já vem ao mundo com o teu prazo de validade contadinho. E não adianta a gente querer discutir aqui daí até os 80, 90, ficar viajando aqui muito, né? Porque isso aqui é só uma reflexão. Agora, o teu resultado, o teu sucesso de fato, aquilo que você está buscando vai acontecer de fato, numa coisa chamada unidade básica da vida. Que é, o que é a unidade básica? É o dia. O dia é a única coisa que eu posso mudar, é o meu dia. Eu não posso mudar amanhã, não posso mudar ontem. Eu acordo hoje, eu posso trabalhar em cima disso. É isso. E por isso a gente precisa ter um objetivo, um dia bem organizado, né? Começar o dia de maneira com muita presença, com muita consciência, sem começar com celular, sem começar com estresse, sem começar com Twitter, com política, com essa coisa toda, né? Começar assim, cara, realmente, comecei o dia, o que que eu tô fazendo, o que que eu vou fazer hoje, começar com bastante presença, para que você consiga todas essas coisas que você tá ouvindo aqui no podcast, por exemplo, nesse episódio, você consiga colocar em prática, né? O que que eu vejo, André? As pessoas ouvem aí o tempo inteiro videozinhos motivacionais, podcasts motivacionais, isso. Cara, no outro dia a pessoa esquece tudo e não coloca em prática. Bicho, não faz sentido, entendeu? Sei lá, é um balde furado.
A tal da obesidade mental.
É uma obesidade mental, né? Você consome e não faz nada com aquilo. Então assim, o que você tá ouvindo aqui agora, você só vai conseguir colocar em prática amanhã, se você lembrar disso, se você tiver presente, se você... Olha, eu assumi esse compromisso pra mim, eu preciso colocar isso em prática. Então, cara, esse aqui é o começo pra qualquer pessoa. E aí, assim, cara, é nos investimentos, é, sei lá, onde que você quer. Cara, isso aqui funciona, isso aqui é receita pra todo mundo. É uma receita pra começar.
Cara, pra fechar, vamos fazer um ping-pong aqui, cara, com 10 perguntas de bate-pronto. Eu te faço uma, tu me faz outra. Fecham 5 cada um e a gente termina esse bate-papo aí. Vamos lá. Eu começo. Um sonho ainda não realizado.
Cara, um sonho não realizado é morar fora do Brasil, bicho.
Mora fora do Brasil.
Fora do Brasil. Cara, qual é o teu projeto profissional? O que tu quer realizar, bicho? O que tu quer realizar, né? Qual é a tua entrega? Qual é a diferença que tu... Sem ter o romance, tá? Eu falei aqui de indivíduo, comunidade, tudo isso. Qual é a diferença que tu quer fazer no teu projeto?
Cara, eu quero mostrar que é possível ter uma vida melhor... Uma vida melhor em vários aspectos, tanto financeiros quanto de indivíduo, e que o cerne disso está em querer ser acima da média. Querer ter acima da média, e que isso vai passar por abrir mão de muitas coisas, de ter objetivo claro, de não querer viver uma vida inteira pagando conta e uma vida inteira também só para ter dinheiro como fim. O dinheiro é ferramenta. Então, quanto mais pessoas entenderem que eu posso mudar a minha realidade na sociedade, na minha família ou com grana, desde que eu queira pagar esse preço, desde que eu saiba aonde eu quero chegar e o que, que eu vou precisar fazer até lá para conseguir esse objetivo. Um livro que te marcou?
Um quê?
Um livro que te marcou.
Um livro que me marcou, bicho. Cara, essa tu mandou bem. Cara, um livro que me marcou, na verdade, lá no começo, foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu até acho que é um livro bem superficial e, de todo, assim, ele não é um livro, um grande livro, assim, nossa, é um negócio revolucionário. Mas lá no começo fez muito sentido pra mim, né? Pai Rico, Pai Pobre também, esses dois livros, acho que é a literatura básica, né?
Uhum.
Pai Rico, Pai Pobre, Como Influenciar Pessoas, pra quem tá começando, porque são livros simples, né? Tem um livro que eu tô lendo agora, mas que não adianta eu sugerir esse livro, porque eu tive que ler muitos outros livros pra chegar nesse agora, né? Que é o Chapéu do Mago, que é um livro assim, cara, ele explode a tua cabeça, mas...
Sim, tem que ter um nível já de consciência, de leitura diferente.
Eu não sei nem com meus alunos, assim, que já estão ali comigo, fazendo várias meditações, a gente vem ouvindo bastante coisa, trabalhando bastante coisa, não sugiro. Pai Rico, Pai Pobre, vou dar dois, Pai Rico, Pai Pobre, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Cara, vamos outra. Esse do ping-pong aqui não é fácil, né?
Ah, não, bate pronto, improviso.
Sim. Cara... Política no Brasil, o que tu acha? Política no Brasil, o Brasil vai pra onde, né? Assim, às vezes a gente sonha com o ideal, mas no mundo real, na política principalmente, a gente acaba ficando às vezes com o menos pior, né?
Uhum.
O que é o menos pior pra ti daqui pra frente? O que é o menos pior pro Brasil? O que tu acha que vai acontecer com o Brasil, cara? Qual é o caminho que tá se desenhando no Brasil? Tu que é do mundo dos investimentos, da economia, dos movimentos mercadológicos aí.
Pô, agora no final tu veio, né, de sola mesmo. Cara, vou te dar minha opinião, assim, sendo muito sincera, o Brasil, ao meu ver, durante muitos anos vai continuar dessa maneira, dessa estrutura, com esse pensamento. Nós somos, desde que fomos descobertos, um país e um povo... de fato, que está nas mãos de pessoas que não produzem nada e que querem o tempo inteiro meter o bedelho e atrapalhar quem produz de fato. Então não importa se é o partido A, se é o partido B, o que as pessoas precisam entender, e aí quem está ouvindo esse podcast, para mim esse é o centro da minha visão com relação à política. Nós temos que, sim, concordo contigo, estudar política, saber o que está acontecendo, mas... cada pessoa dessa terra, desse país, tem que entender que não haverá salvador da pátria. Sim. Ninguém vai te salvar. Não vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Haddad, não vai ser... nenhum político, nenhum partido vai salvar você e a sua família. É mais você fazer por você, você buscar prosperar. Teve gente que ficou rica com o PT, teve gente que ficou rica com o Bolsonaro, teve gente que ficou rica em todos os momentos... teve pessoas prósperas em seus trabalhos, não importa quem foi o presidente ou o partido. Então, quando você entender que é você por você mesmo, no sentido não egoísta de não ajudar os outros, mas de não depender de um partido, de fato, para te salvar, quando você entender isso, as coisas começam a andar. Então, é um Brasil que não importa se ano que vem ganha ou não o Bolsonaro, se volta o PT, vai continuar tendo que você focando no seu trabalho, na sua família, buscar aprender mais, buscar ajudar mais o próximo, ajudar a comunidade. Isso, então, mais ou menos é a minha visão, assim, sobre isso, né, sobre essa tua pergunta, nesse sentido. Vamos lá, uma outra. Um grande aprendizado que tu teve na vida como um todo, ou o mais recente que tu teve, que tu lembra que, pô, isso aqui...
Cara, na verdade, um grande, grande aprendizado mesmo, é mais difícil de falar. Mas tem um aprendizado, assim, que tem pelo menos dois aqui que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é a gente fazer sempre mais combinado, assim, sabe? Cara, qualquer trabalho que tu vai fazer, tenta fazer um pouquinho mais, tenta te puxar um pouquinho mais, né? Porque, provavelmente, se tu achar que tá bom, é porque tá ruim. Quando você começa a achar que tá bom, é porque tá ruim. Você acha que tá bom porque você tá se conformando ali com, entendeu? Tu tem que fazer um negócio achando que tá ruim, assim. Tipo, cara, poxa, podia dar melhor, entendeu? E ali tu vai dar teu máximo. Quando tu faz um negócio e tu acha, pô, cara, eu acho que agora ficou bom, é porque você não se puxou demais. Acho que as pessoas, a gente tem que fazer isso. E durante muito tempo no meu trabalho, nas coisas que eu fazia, eu trabalhava suficientemente bom. Dá pro gasto, sabe? Trabalhava pra ficar bom mesmo. Eu não fazia aquele negócio pra ser bem diferenciado, né? E hoje em dia não. Hoje em dia eu encaro as coisas que eu faço como, cara, se é pra fazer, tem que fazer o melhor negócio, né? Eu aqui nas aulas do Código comecei de um jeito, um MVP, mas hoje já tá em outro nível, tá em outro padrão de comunicação, de linguagem, de conteúdo, de equipamento. Por isso, porque é a minha filosofia, cara, tem que ser sempre dar o melhor, sempre, entendeu? E não
importa, começa.
Mas começa, né?
Começa, depois vai ajustando.
Se tu não é bem remunerado, né? Uma das coisas que eu vejo que atrapalha muitas pessoas é as pessoas não abraçam projetos novos, iniciativas novas, porque, cara, não são bem remuneradas. Só que, na verdade, de novo, né, você fala pela terceira vez, o trabalho vai te ensinar competências, ele vai te ensinar virtudes. Dali, você pode ir para uma empresa melhor, ou você pode empreender. E azar do teu chefe que não te pagava bem, porque você foi embora, né? Eu dou graças a Deus para uma pessoa que não quis me promover para um cargo que eu queria na empresa que eu trabalhava, porque graças a ela foi a primeira empresa e passei a ganhar 5, 6, quase 10 vezes mais do que eu ganho. Para mim é perfeito, entendeu? Fico feliz que ela não tenha pagado. Se ela tivesse pagado o que eu queria de salário, tivesse precisado da promoção, provavelmente eu estaria lá.
Cara, mas esse é um ponto importante, só sei que é o ping-pong, mas tenho que falar disso, cara. Porque existem inúmeras pessoas, e aí muito famosas, conhecidas de sucesso, em que a melhor coisa na vida delas foi um não.
Claro que é.
Warren Buffett, por exemplo, que é do meu nicho, talvez o nome mais famoso e conhecido, ele fala que um dos pontos mais importantes da vida dele foi quando ele não foi aprovado em Harvard. Porque foi daí que ele soube, logo depois, que o Benjamin Graham, que foi o mentor dele, dava aula numa outra universidade e era do nicho dele, de fato, Harvard, era o glamour que ele queria, né? Ele não foi aprovado. Logo depois que ele soube que, opa, Ben Graham está nessa escola, porque ele tinha lido já o livro dele, famoso lá, e ele foi lá e ali mudou a vida dele. Então, quase todo mundo que eu conheço que teve um grande sucesso, né, seja em qual área for, passou por alguns nãos.
Exatamente, bicho. Só que assim, é um não, só que tem uma postura frente ao não.
Claro, sem não, sem
que
dúvida.
É uma postura de persistência, né, de garra.
Claro.
Então, que fique claro para vocês que estão ouvindo esse nosso papo aqui, né? O não, ele muitas vezes ele vai servir como um tiro de alerta, mas a tua postura vai ser fundamental. E eu vejo dessa forma, cara, exatamente como tu falou. A pessoa que me disse não, quando ela me disse não, eu pensei assim, cara, beleza, vou dar a volta por cima disso aqui.
É isso aí.
E vou sair 10 vezes melhor, né? Foi assim que a gente startou o negócio e deu muito certo. Então, esse aqui já é um baita aprendizado que eu queria trazer. Cara, tem um outro aqui também que é o seguinte, a gente não falou tanto sobre isso na parte de ganhar dinheiro, mas eu acho que as pessoas também têm que parar com esse fetiche do empreendimento, assim, do empreendedorismo. Não é para todo mundo. Né? E se todo mundo empreender, eu sei que tem um movimento agora que não, todo mundo tem que ir para a internet vender alguma coisa. Cara, não precisa ir, entendeu? Tu tem um salário bom, tem uma vida boa, beleza. Começa a alocar dinheiro aí, fazer uma boa carteira, compra de novo, fazer um merchan aqui de novo, né? Compra lá o Caminho das Pedras. Aprende a fazer uma boa carteira, ter bons rendimentos, enfim, um bom crescimento de carteira. E, cara, você vai ter uma renda extra, você vai ter uma renda por fora, você vai começar a ter uma renda passiva, né? E você não precisa estar empreendendo. Se você não tem perfil, beleza, não fica sofrendo com isso. E isso é um aprendizado que eu tive, né? Eu achava, quando eu comecei a empreender e eu vi um mundo diferente, eu pensei, todo mundo precisa empreender, as pessoas precisam ter liberdade.
Como é que não vem isso também?
Liberdade geográfica. Cara, tem gente que não quer.
E nem tem perfil, nem tem interesse.
E deixa, a gente tem que deixar as pessoas e parar de querer que elas vivam do nosso modo. Onde é que a gente está? 3, 4, 5, quantos foi?
Foi 3 cada.
3 cada, então vamos lá, vamos mais uma, deixa eu pensar.
Vamos
aqui.
Lá, vamos fazer rápido essa parte final.
Cara, essa é uma boa. Cara, na tua jornada, né, o quanto os teus amigos e os teus familiares te ajudaram, te apoiaram, o quanto tu isso foi um combustível pra ti, a favor ou contra, né? O quanto... Tô falando aqui dos haters. Às vezes a gente fica naquela ideia, poxa, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou abrir uma empresa e tal, mas ninguém me apoia, né?
Uhum.
Como é que tu vê isso? Como é que foi na tua vida? Tu é um cara de várias mudanças, né? Tu saiu da tua cidade, veio pra Porto Alegre, uhum. né? Morou com uns parceiros teus aí, uns amigos teus. Depois tu saiu pra cá, foi pra lá. Tu é um cara que tá sempre fazendo uma virada, uma guinada na tua vida, né? Como é que foi isso pra ti?
Cara, qual que é a minha visão sobre isso? As pessoas, elas precisam entender que... Essa é a minha visão, por isso que eu falo. Elas precisam entender Que é claro que se a gente tiver algum tipo de incentivo em casa, do marido, da esposa, da namorada, do namorado, do pai ou da mãe, né, dos amigos próximos, isso pode nos dar e geralmente dá combustível para a gente, isso é importante. Só que nós não podemos achar que isso é uma premissa, que eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver um incentivo ou um apoio. Uma coisa que eu aprendi desde que há um ano e um mês atrás, mais ou menos, eu saí da CLT e entrei nesse mundo, né, empreendendo, por enquanto, no meio digital, enfim, e talvez essa não vai ser a minha única carreira, muito provável, ao longo da minha vida inteira, mas é que trilhar uma carreira, seja onde for, de sucesso, ela é solitária. Ela é solitária. Então você precisa entender que se você de fato quer chegar lá, seja onde for esse lá, ou seja qual for a sua régua, você por muitos e muitos tempos não terá o apoio que você gostaria. E não porque as pessoas são ruins, não porque elas querem o teu mal. Só que uma coisa também que eu aprendi é que as pessoas querem te ver bem, mas não tanto assim mais bem do que elas. Ninguém tem inveja do Bill Gates, ninguém tem inveja do Zuckerberg porque ele é bilionário e hoje você ganha 3 mil reais, 5 mil reais. Agora é você olhar para o lado, para aquele cara que era seu colega de escola, que era seu colega de faculdade, aquele teu primo que vocês brincavam junto e hoje você vê ele crescendo, seja onde for, e aí você vendo que você ficou parado, isso aí joga luz, né, joga um holofote nessa pessoa de que ela está parada. Então, não espere ter incentivo de quem quer que seja como ponto de partida para de fato fazer as coisas. Se vierem esses apoios, esses incentivos, isso é bom, vai te dar um up a mais, mas muitas vezes não vai vir. E aí, se você depender disso, você não vai sair do chão. Esse é meu grande aprendizado que eu tive no último ano, principalmente, desde que eu larguei a CLT. Vamos lá, última para ti. Primeira coisa que tu vai ensinar pro Vicente, quando ele entender um pouco mais, né, da vida como um todo, como uma grande lição que talvez ou tu não teve, dos teus pais, enfim, aí pelo motivo que for, ou que tu teve e tu entende que, quando ele entender, né, sobre a vida real, a primeira coisa que eu quero que ele aprenda é isso.
Cara, não é a primeira coisa, mas são duas, três coisas. Primeiro, assim, né, virtudes, eu vou ensinar pra ele sobre virtudes. Desde cedo ele vai aprender sobre virtudes, tá? Sobre virtudes da generosidade, a virtude da paciência, a tolerância, o amor, né, a humildade, vários valores e virtudes nesse sentido. Vou ensinar pra ele o que é a identidade do homem de verdade, né, o que é ser homem, um homem masculino, né, um homem, digamos assim, a energia do homem de fato, né, qual é o papel do homem na sociedade. Então não adianta querer vir com mimimi, com essa conversinha toda de homem, não sei o que, homem tóxico, papapá. Cara, tóxico é, né, é química, tóxico é remédio, é veneno, veneno é tóxico, homem, não existe homem tóxico, isso aí é coisa que se inventa por aí, tá? A gente parar com isso, inclusive, cara, eu acredito que assim, ó, isso é uma das coisas que vem afrouxando a sociedade, tá? Tudo é ruim falar, tudo dói, entendeu? Tudo magoa, uhum, o cara. Não, porque esse cara é machista, esse cara... Que machista, que machista. Né? Eu tava vendo aqui uma notícia, André, do Paulo Gustavo, uhum, que faleceu agora, né? O primeiro, Minha Mãe é uma Peça, ele fez sei lá quantas, tá? Piadas sobre gays. Olha que fantástico. Talvez eu tenha aqui. Fez várias piadas sobre gays, tá? No segundo, ele fez muito menos piadas. E no terceiro ele fez zero piadas sobre gays. Isso é, cara, um indicador fantástico do nosso tempo. Entendeu? Tudo dói, tudo é ruim falar. Peraí, cara, tem muita coisa errada aqui, né? E eu vejo que essa maneira de se comportar do politicamente correto, essa feminilização de homem, ela está influenciando no enfraquecimento da nossa sociedade, né? E a nossa sociedade está caminhando para um destino em que a coisa não vai dar boa. Tá? Não vai dar boa mesmo e é logo ali, isso não vai dar bom. Primeira coisa que eu vou ensinar para o meu filho vai ser virtudes. Segunda coisa que eu vou ensinar para ele vai ser identidade do homem, o papel dele dentro da família. O papel de ele realmente construir uma família boa, bem organizada, bem cuidada, cuidar do filho, né? orar pela esposa dele, ajudar a esposa dele, cuidar da esposa dele. Ah, mas a minha esposa é uma chata, não sei o que. Cara, te vira, casou com ela, agora te vira.
É aquela, né? Não colocou o tempo suficiente e necessário na contratação, na hora de recrutar.
Se vira.
Vai gastar muito mais em treinamento.
Se vira, exatamente. E aí, cara, a gente vê assim, o casamento do Bill Gates acabou agora. Se você olhar as matérias, eu tava vendo o Ítalo falar sobre isso. Se você for ver as matérias, a coisa que eles focaram quando o casamento do cara acabou, foi o seguinte: agora eles vão fazer o quê para dividir o patrimônio? Focaram no quê? No material, no dinheiro, tudo que a gente falou agora no podcast.
Uhum.
A gente falou isso até agora. Ninguém falou, que pena, quebraram a palavra,
uhum,
que prometeram a Cristo. Eles quebraram a palavra que lá atrás juntos eles assumiram quando eles fizeram filhos, uhum, e formaram uma família, entendeu? Ninguém falou disso. Porque ninguém tá ligado nisso, entendeu? Bicho, isso aqui é a miséria humana. É assim que as famílias estão acabando, é assim que os filhos estão crescendo sem pai e mãe junto, é assim que os filhos estão crescendo sem um exemplo do que é realmente ser, né, um homem dentro de casa. E uma outra coisa que inclui esse negócio do homem, cara, o homem, ele tem uma função na sociedade, né? A função do homem é dar a vida dele pela sociedade. Mas isso aqui é demais assim para essa tua pergunta. Eu acho que a gente corta por aqui, né? Mas é por aqui. É um pouco do pensamento que eu tenho. Eu vou ensinar pra ele isso desde cedo. Eu não aprendi isso desde cedo. Eu demorei pra aprender, né?
Uhum.
Eu vim de um modelo bem materialista. Bem materialista não. Na verdade, o meu modelo familiar, assim, tem muitas virtudes presentes. Mas, digamos assim, com a geração dos meus irmãos, que foi o que eu modelei, são mais velhos, eu fui modelando a geração deles, né? E amigos amigos que eu tinha também. Eu modelei aquela coisa assim de ser o homem pegador, aquele homem de querer estar pegando todo, uhum, mundo, de sabe aquela gandaia toda? Esse foi o homem que eu modelei dos meus 20 aos 20 e poucos, né? E eu, de fato, hoje me arrependo disso. Me arrependo. Não sou um cara, eu não me considero ser um cara assim, cara, fervoroso, católico, não sei o que, nada a ver, não sei, nada a ver, entendeu? É uma questão de tipo, cara, o que vale a pena nessa vida, né?
Uhum.
E eu vi que aquilo ali não valia a pena pra mim, não tinha nada a agregar. E tem uma outra coisa hoje que eu venho vivendo que faz todo sentido pra mim. Minha esposa tá feliz, meu filho tá feliz, meus pais, né, sogro, sogra, minha família tá feliz, entende? Então é interessante observar esse movimento. Todo mundo ao teu redor tá feliz, cara, tem alguma coisa acontecendo em torno disso,
uhum,
né? Ao mesmo tempo, se todo mundo estiver triste, ou tiver muitas pessoas tristes contigo, tem alguma coisa acontecendo.
Também reflete.
A gente precisa observar isso. Bicho, última pergunta pra ti então, vamos lá. Última pergunta pra ti. Fez essa de filho, eu não vou fazer essa de filho pra ti de novo. Cara, vamos lá. Quero ver, vamos tentar te botar em outro paredão aqui, que tu mais me perguntou do que tu...
Ué, tu é o convidado do podcast, né, cara? Quem, sim, tem que falar mais é tu, né?
Não, de fato. Investimento no Brasil, investimento fora, investimento no Brasil, investimento fora, né? Eu vejo alguns falando em dolarizar patrimônio, outros falando, cara, compra Bitcoin, deu, entendeu? Tipo, Bitcoin já tá praticamente, né, internacionalizado o teu dinheiro. Eu venho estudando um pouquinho sobre criptomoedas e comecei a entender que a parada não é tão superficial assim, não é tão hype assim. Existe toda uma tendência mundial de governos tentando suprimir o Bitcoin, né, as, uhum, criptomoedas. E quando tu suprime algo, o negócio pode subir.
Tudo que tu proíbe, depois tende a bombar.
O blockchain é um negócio extremamente seguro, é um negócio extremamente assim que vai tirar, vai descentralizar, né, o poder sobre dados e controle de dados dos governos. Então, o blockchain acaba sendo uma solução aí para muita coisa.
Uhum.
Né? Então, assim, num cenário geral de investimentos, dá um pitch para nós aqui. Deixa quicando para ti aí, quero te ouvir.
Cara, vamos lá. Investir no Brasil, sim, porque tem boas empresas aqui.
Quais? Já
dizia,
então.
Tá,
vamos
lá.
Vou comprar amanhã.
Vamos lá. Cara, para mim, empresas top da Bolsa, na minha avaliação, bancos, grandes bancos. Bancos é uma máquina de fazer dinheiro já há décadas.
Faz um merchan aí, bicho.
E vai continuar sendo ainda.
Então,
e Bradesco. Não é assim. Isso não é recomendação. Mas, para mim, bancos é um segmento promissor já há 30, 40, 50 anos e vai ser durante muitos anos ainda. As fintechs têm muita areia para comer, para, de fato, desbancar os grandes bancos. E nem vão. Na minha opinião, nem vão, né? Vão pegar um outro público, enfim. Então, investir aqui, sim, tem boas empresas, mas não dá para ter todo o seu dinheiro num país, como eu sempre digo, com uma moeda fraquíssima. É a décima moeda nossa, Alguém imagina que o real vai continuar sendo a moeda nossa daqui 30, 40 anos? Para mim, não me passa pela cabeça. Acho que não vai. Temos um país que está chegando agora a uma dívida de 100% do PIB. Então, um país que gasta muito mais, arrecada muito, mas gasta muito, muito mal. Um país de terceiro mundo que está há anos, né, um país em desenvolvimento e não avança. Um país que nós temos a clara sensação diária de que num canetaço de qualquer pessoa tudo muda. Então não faz sentido investir apenas aqui no Brasil se nós temos aqui ao lado, entre aspas, a um clique de distância, o maior mercado do mundo, a maior potência econômica da história, que é Estados Unidos. Então sim, investir uma parte no Brasil, primeiro ter o seu fundo de emergência, que é isso que vai garantir paz para ti, para, né, para tua família, né, o que eu sempre digo, a reserva de emergência, o fundo, é o que garante que tu durma bem, caso tu perca o emprego, caso tua esposa perca o emprego, você não fica refém de no outro dia tem que ir pedir emprego, entregar currículo, né, porque você tem um plano. Agora, após isso, sim, dá um passo na renda variável, dá um passo a mais, colocar um pezinho na água, não precisa ir também... não precisa ter tudo em renda variável, também não faz sentido, na minha opinião, se expor um pouquinho lá fora. E quem quiser, e aí entrando no cerne da tua pergunta sobre Bitcoin, quem quiser experimentar um pouquinho disso, se fizer sentido, pega uma parte pequena. Pega lá, tu tem 10 mil reais, pega 500 reais, pega 1.000 reais, tu tem lá 100 mil reais, coloca 2% disso, 5% no máximo, e sabendo que você pode perder tudo. O problema do brasileiro é que ele é, para tudo, extremista. Ele investiu na poupança a vida inteira, durante 50 anos, 40 anos, e agora ele vai comprar Bitcoin. O meu pai, que é um cara que a vida inteira sempre investiu em poupança, quando pôde guardar alguma coisa, enfim... E faz o que? Umas 3 semanas, umas 4 semanas nessa subida, né, que teve o Bitcoin ali já há um bom tempo, né? Ele mandou um áudio para mim assim: e aí, filhão, tudo bom? O que que tu acha de comprar Bitcoin? Eu falei: pai, tu tá maluco? Não faz sentido? Não faz sentido? Tu não sabe nada sobre isso. Sobre como é que funciona, sobre renda variável, sobre volatilidade... Só que entra nesse hype, nesse sentido de que, concordo contigo, criptomoedas não são um hype. Agora, essa alta do Bitcoin provoca um hype, que até o cara da esquina que faz chave, o cara do açougue quer comprar Bitcoin. E isso é um sinal claro de que, opa, pode dar problema. Porque é muita gente comprando sem saber, assim, minimamente como funciona. Então, quer especular um pouquinho em criptomoedas, Bitcoin, bota uma partida pequena e ciente de que tu pode perder tudo. Se isso, né, tu não vendeu o teu carro, não vendeu a tua casa, não vendeu a tua mãe porque o Bitcoin está subindo, isso aí não vai te machucar financeiramente? Cara, eu tenho aqui 1.000 reais e eu vou botar porque pode ser que vire 5.000, 10.000 ou vire pó. Se tu tá ciente disso, cara, não vejo como um grande mal, mas ciente de que é muito mais arriscado o Bitcoin do que as ações, do que qualquer outra coisa em renda variável. Então, ping-pong terminado. Léo, indo para a parte, né, já fechando, como é que as pessoas te acham nas redes sociais aí? Como é que seguem o Léo? Como é que assinam o Código da Mudança? Se alguém quiser, de fato, mudar, faz o teu merchan aí para a gente.
Cara, maravilha. Gente, Instagram o meu Instagram é Leonardo, @LeonardoRodes, tá? Lá no Instagram vocês vão encontrar vários conteúdos ali no feed. Pode olhar assim, ó. Eu dou de presente aqui pra você. Pode olhar qualquer post no feed e me diz se não vale uma aula, tá? Tenho certeza que qualquer post que tá ali, com um textinho, com uma mensagem, você vai ver ali que tem bastante conteúdo, tem uma aula dentro de um post. Então, fiquem à vontade, podem me chamar no direct ali pra gente bater um papo. Eu interajo bastante com os meus alunos ali pelos stories. Tem um grupo de Telegram também que tá disponível, é só clicar no link da bio e aí você vai cair lá no grupo de membros. Tem alunos e não alunos dentro desse grupo e lá a gente também interage bastante. E além disso, tá? Toda quinta-feira é uma aula ao vivo dentro do Código para quem é aluno pagante. O Código é a minha assinatura, ele é, digamos assim, é um programa, é um curso, né? Com aulas semanais de desenvolvimento pessoal. Hoje, na data de hoje, dia 7 de maio, você entra lá, já tem 38 aulas. E as aulas duram em torno de 40 a 50 minutos. Lá dentro do Código você aprende boa parte, ou digamos assim, quase tudo do que eu acabei de falar aqui para você. Você vai aprender sobre virtude, sobre se tornar uma pessoa melhor, o que de fato é ser uma pessoa melhor, né? de como a gente ter essa transcendência espiritual, também ter inteligência emocional. Eu não vou lá dentro do código, você não vai me ver, por exemplo, recomendando para você usar o Pomodoro para gerenciar o teu tempo. Isso aí é bobagem, né? Pelo amor de Deus. Vou ensinar coisas para você que acho que vai fazer muito mais sentido e vai te dar muito mais resultado e são muito mais simples. Uma coisa que eu digo, André, para os meus alunos sempre é o seguinte, tá? Desenvolvimento pessoal é fácil. Desconfie quando alguém te apresentar um negócio mirabolante.
Uma fórmula mágica.
Exatamente. Desenvolvimento pessoal é fácil, né? O problema é que a gente se distrai muito, a gente tem preguiça. É aqui que tá o problema, né? E aí, quando eu começo a ensinar isso, os meus alunos, eles começam a ver que, opa, peraí, fez diferença, tá mudando. As pessoas se surpreendem. Então, esse é um movimento do código, né? Numa linha muito parecida com o que o André trouxe aqui quando eu perguntei pra ele onde ele queria chegar. É onde eu quero chegar, tá, gente? Porque eu vim de uma realidade que não é uma realidade, assim, nossa, muito abundante, com muitas oportunidades, como eu falei antes. Várias portas não estavam abertas. E eu fui abrindo elas, eu fui pedalando elas, aí fui descobrindo coisas na vida, né? E eu descobri que, cara, peraí, isso aqui tá acessível pra muito mais gente do que eu imaginava. E é isso que eu tô fazendo com o código. Então, se você quiser entrar lá, a assinatura, ela equivale a R$37 mensais no plano anual. Na verdade, o plano anual é R$39, então o plano anual é R$390. Então, você assina lá agora, tem acesso a 12 meses e, assim, é de graça o negócio, tá, gente? É muito barato mesmo. Só fazer aí a tua comparação com outros programas, outros cursos do mercado, você vai ver do que eu tô falando, tá? E muito obrigado, André. Cara, papo muito bom, eu gosto desse papo aqui, tá? A gente, inclusive, tem que marcar mais vezes umas lives, algumas coisas assim, porque eu gosto de fazer esse papo aqui, é uma reflexão boa, e eu sei que ele ajuda muita gente, tá? Então, cara, muito obrigado, sucesso pro podcast, sucesso pro Caminho das Pedras, você é um cara incrível, tem bastante coisa a agregar e ajudar na vida das pessoas, tô sempre te acompanhando, enfim, a gente é parceiro do seu, tá?
Valeu, parceiro. Beleza, valeu, Léo, obrigado pela audiência e até a próxima.